You know you love me, XOXO, Lady Windstorm. Fala galerinha, boa de se ver. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Carols, bem-vindos ao Menina Fala, e hoje nós vamos falar sobre Bridgerton, um novo sucesso da Netflix, que eu não sei falar o nome direito, porque não sou da Europa. Uhul! Bom, pra quem não sabe, Bridgerton é uma nova série de drama de época, que é um romance, da Netflix. Ele é criado pelo Chris Vanderson e ele é baseado na série de livros da Julia Quinn, Os Bridgertons, que na verdade tem o livro O Duque e Eu, que é o primeiro livro, e eu acho que tem vários outros livros depois. Eu não cheguei a pesquisar sobre os livros. Ai, meu Deus, uma barata. Calma, gente. Calma. Como uma boa vegetariana que sou, né? Ovo lacto vegetariana. Não matei a barata, só espantei ela. Façam como não eu. Não cheguei a pesquisar pessoas que leram o livro e assistiram a série para fazer comparações. Então, vocês vão ter um parecer mais de uma pessoa, no caso, eu, que teve o primeiro contato com a série e não teve contato com os livros, beleza? Mas nada que possa ser resolvido. Se você aí lê os livros, fala aí pra gente no nosso Instagram, @podcastmeninafala, o que você achou, se é bom, se não é, se poderiam ter feito de alguma outra forma, alguma coisa. Conta para nós. Vamos lá. Quem produziu essa série, uma das produtoras, no caso, foi a Shonda Rhimes. Pra quem não sabe, a Shonda é uma pessoa, assim, muito famous, porque ela é produtora, roteirista e diretora. E uma das coisas que ela mais fez, que mais gerou, como que posso dizer, um negócio do famoso, né? É Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, How to Get Away with Murder, The Catch, Station 19, Diário da Princesa 2 e várias outras coisas que ela fez. E aí, ela é uma das produtoras, por isso que muitas pessoas gostaram.
Eu acho.
E desde o início, quando eu vi o trailer dessa série, eu falei, meu Deus do céu, isso é Gossip Girl no tempo antigo. Por que tempo antigo, galera? Dei uma pesquisada aqui mais profunda, né? Descobri que essa série passa em 1803. Nossa, olha! Bem passado, viu? Um passado assim distante. Com a rainha Catarina, se não me engano. Apesar de passar em tempos antigos, ela é uma série bem nova, bem recente, que foi estreada nacionalmente no dia 25 de dezembro de 2020. E muitas pessoas estão assistindo até hoje. Eu assisti na minha avó, que tava na minha avó no Natal. E eu assisti no meu tablet. E eu assisti em 2 dias, porque eu estava muito curiosa pra saber quem era a nossa Gossip Girl. E eu tive uma ideia de quem ela seria lá para os últimos 5 ou 3 episódios da série. Que ficou bem visível de quem poderia ser, no meu ponto de vista. Então, não tive nenhum choque pra saber qual que era a pessoa que faz a Lady lá, que tem o nome difícil. São, no total, 8 episódios, todos escritos por pessoas diferentes, tô vendo aqui. Nunca, não, repetiu. A primeira pessoa escreveu o último, a Abby também repetiu, no quarto e no sétimo. Tem um episódio da série que tem o mesmo nome, o mesmo título do livro, que é o Duque e Eu, que é o episódio 5. Uma coisa muito, muito legal, e eu achei que, tipo, muito massa, né? Porque meio que originou a isso, então por que não ter, né? E o elenco, gente, é maravilhoso. Eu não conheci nenhuma das pessoas que estavam nessa série, mas o que eu conheci deles, eu fiquei muito feliz, muito Uou, contente. Com o trabalho deles, no caso. Pra quem não sabe, tem o Regedin Pat, que ele é o Simon. Tem a Phoebe Dynevor, que é Daphne. Tem a Nicola, que é Penelope. O Jonathan Bailey, que é o Anthony. A Claudia Jesse, que é a Louise. O Luke, que é o Colin. E várias outras pessoas. Estou conferindo aqui o elenco para ver se eu conhecia mesmo ou não. Eu acho que eu já só vi a Rainha Charlotte, que é a Golda Bushel. Eu não tenho certeza se eu já vi ela na minha vida antes, mas ela parece ter um rosto muito familiar, na qual eu não tenho certeza se eu já vi ela antes. Tô vendo aqui filmes e programas que aparecem no Google direto. Só apareceu um aí que eu não faço ideia de que filme seja. Então é isso. Mas vamos à história, né? Já passamos muito pelo background do que acontece nesse... De quem fez, quem criou, quem colocou a mão na massa. Então vamos lá saber um pouquinho sobre a história em si da série. Tudo que acontece em Bridgerton acontece ao redor da família Bridgerton, que é um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da regência, no início do século XIX. Essa época é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas das belas artes, arquitetura, moda e etiqueta. Então, a gente vai ver muita, muita coisa sobre etiqueta nesse negócio. Muita coisa sobre bailes e esse tipo de coisa. Vem frufru, não frufru de água com açúcar, mas frufru de arquitetura mesmo, sabe? De vestimenta, muito tecido bonito e esse tipo de coisa. A barata voltou. Mas enfim, vamos viver aqui que ela vai viver ali. Amém. O foco principal da série é da primogênita dos Bridgertons, que é a Daphne. Que é uma jovem que está procurando o amor verdadeiro. Em um casamento que seja à altura dela, no caso da família dela, porque a família dela é uma família importante. E ela precisa ser apresentada à sociedade. Não tem quando a gente faz 15 anos aqui no Brasil e a gente tem aquela festa de 15 anos? A gente conhece essa festa como sendo uma apresentação à sociedade de que nós estamos de maiores, que nós estamos adultas, amadurecemos. E é quase isso que que Bridgerton faz no começo da história, né? Lá naquela época, as mulheres tinham que se apresentar à rainha ou alguma coisa do tipo, para que elas sejam apresentadas à sociedade, mostrasse que elas estão à procura de maridos, para ter uma família e tal. E aí, quem a rainha, que no caso é a rainha Charlotte, quem a rainha mais gostar é considerado o diamante de Londres, né? Mas, gente, deixa eu só afastar a aranha de novo, que tá dando um negócio. Voltei! Enfim. Então, normalmente, o pai, ele vê qual que é o melhor candidato para a filha dele. E, no caso, quando as filhas foram se apresentar, todas as filhas de maior, né, já foram se apresentar à rainha, a que mais chamou a atenção da rainha foi a Daphne Bridgerton. E aí... o pai dela não tá mais vivo, então quem cuida disso é o irmão dela mais velho, que agora é o homem da casa, digamos assim. Então ela precisa conceder com os desejos do irmão dela, porque é o irmão que manda, digamos assim. E aí, mas ela quer casar por amor. E não quer casar somente por riquezas e pelo marido ideal. Ela quer casar realmente por amor, por uma pessoa que ela goste. E como a mãe dela ensinou pra ela, uma pessoa que seja o melhor amigo dela. Então, ela procura isso num homem, não somente riquezas e todo esse tipo de coisa. E a Gossip Girl acontece, a Gossip Girl entra nesse meio quando ela é tipo uma jornalista de fofoca, sabe? Da região. E ela faz um boletim que é a Lady Whistledown. Acho que é assim que se fala. Quem, se eu estiver falando errado, me corrijam, galera. Lady Whistledown. Enfim, que é uma mulher misteriosa que nem sabe, ninguém sabe quem é, que ela publica semanalmente boatos e escândalos do mundo de Londres, das mulheres de Londres, e quem pegou quem, quem beijou quem, e esse tipo de coisa. Então, as pessoas vivem, digamos assim, né? Não que elas vivam por isso, mas elas vivem lendo. O que essa lady, nossa Gossip Girl, ela manda. Então, todo mundo tá ligado, que todo mundo sabe que é verdade. Todo mundo sabe que pessoas vão contar e pessoas vão falar. E isso vai chegar à Lady Winterstone. Porque ela sabe de tudo. Ela é uma pessoa assim, olha, antenada. Então, isso passa ao redor. Esse é basicamente o trama da história. Essa Lady, essa Gossip Girl, falando sobre os escândalos que acontecem ao redor de Londres e as pessoas querendo se livrar dele ou não. Nós também podemos conhecer a família. A família da Lady. Desculpa, gente, muito difícil. Featherton. Que é uma família meio problemática. Sério. Além de usarem cores muito chamativas para naquela época, para aquela época, no caso, eles têm alguns problemas que precisam ser consertados. Não vou falar tudo que eu quero que vocês assistam. E o porquê que, tipo, muitas pessoas gostaram desse negócio, muitas pessoas gostaram da série. É porque a nossa Daphne, junto com o nosso Duke, que no caso é o Simon, não contei isso, né? Mas o Simon, ele é um Duke. E eles dois, eles fingem estar tendo alguma química rolando entre eles, uma pretensão de se casar, já que a nossa Daphne quer casar por amor e o nosso Duke não quer casar. Então eles fingem que estão tendo algo para que a Daphne consiga casar com uma pessoa que ela vá a amar e para que o Duke fique fora do olhar das mães que querem que façam que as filhas delas se casem com ele. Porque ele é o quê? Perfeito. Uma vida que segue, né? Porque, perdão. O mais legal dessa série que eu achei foi a diversidade que teve. Muitas pessoas de diferentes formas. O que só uma coisa que não tem, na qual eu valorizo muito, que são pessoas com deficiência. Não encontrei, não vi uma pessoa com deficiência na série. O que é bem chato, mas eu meio que entendo. Porque naquela época as pessoas com deficiência não eram muito vistas. Então eu entendo, mas poderia ter. E poderia ser algo bom, sabe? Pra série, já que é uma série tão diversa que aceitou tantas. Não que aceitou, mas que valorizou tantas pessoas tão diferentes de uma das outras participarem. Então, eu acho que valeria muito a pena colocar aumentar um pouquinho o elenco com uma pessoa com deficiência. E eu falo isso como pessoa com deficiência, tá? Eu não falo isso só como uma pessoa, mas eu falo como uma pessoa com deficiência. Seria legal ver uma série desse tamanho, com tanta proporção que teve, também com uma pessoa com deficiência. Uma coisa muito legal que teve nessa série, foi os duelos. Porque naquela época era questão de honra, né? Você duelar. Então, a única coisa ruim do duelo naquela época que era ilegal e que uma pessoa sempre acabou morrendo ou muito ferida. Então, sempre tem um lado negativo do elo, mas também tem um lado positivo, que no caso é a questão da honra da pessoa, né? Não que seja positivo para se fazer, mas naquela época, o lado positivo era que você saía ganhando, a sua honra era conquistada. E eu fiquei muito feliz vendo, não feliz, aí vamos morrer alguém, mas porque como eu assisti Hamilton, o musical da Broadway, na Disney Plus, eu fiquei muito feliz por ver isso acontecendo, por ver que, pô, por saber as regras e por saber o que acontecia por causa da série de Hamilton, por causa do musical de Hamilton.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então foi muito legal. Eu achei isso bastante legal da de ver, né? Porque eu nunca vi um duelo antes. Então foi legal ver como que era e saber as regras e esse tipo de coisa. Não vou falar para vocês minha personagem principal, minha personagem favorita, porque eu acho que se eu contar para vocês vai ficar muito na cara de quem é a nossa Gossip Girl. Mas eu vou acrescentar para vocês algumas coisinhas. Os episódios têm em média de 50 a 1 hora de tempo. Por exemplo, o episódio 1, Diamante Raro, tem 58 minutos, mas o episódio 2, que é Choque e Deleite, tem 1 hora e 1 minuto. Depois volta para 57, 1 hora e 1 minuto, 1 hora e 1 minuto, 57, 1 hora, 1 hora e 12 minutos. Então, eles mantiveram, tipo assim, uma contagem, sabe? Um tempo determinado para a série. O que é bom, porque a gente já está preparado para que a gente tenha uma quantidade de conteúdo, uma quantidade de coisas para nós absorvermos. Então, a gente consegue absorver bastante coisa, a gente consegue ver bastante coisa que vai acontecer por causa da quantidade de tempo que tem. Porque tem algumas séries que eu acho ridículo. Porque é muito pouco tempo, então vai ter mais episódios do que deveria ter, do que poderia ter. Enfim, um pensamento meu. Eu também achei todo o elenco muito top, a vestimenta, o figurino, né? Ficou muito legal. A gente consegue perceber tanto a personalidade de cada personagem, quanto a época mesmo de que tá acontecendo isso. Eu achei isso muito legal. E eu ouvi falar que eles gastaram muito com figurino e com roupas. Foram mais de 7 mil roupas, se não me engano, para essa série. E é muita coisa, viu? Muita coisa. Outra coisa que eu gostei também foi a forma que eles abordaram o fato da nossa querida colega Daphne ser inocente. Não no fato de, meu Deus do céu, eu sou muito fofa. Não, mas pelo fato dela não saber mesmo sobre sexo, não saber mesmo sobre relações sexuais, não saber sobre o que fazer, como fazer e como que funcionava, como que a gente tem filhos, como esse tipo de coisa acontece. Naquela época eu acho que os pais, principalmente sendo uma mãe solteira, né? Não falavam muito sobre esse assunto, sobre o que acontece quando você casa. Depois que você casa, você vai ter filhos, mas como você vai ter filhos? Como que isso acontece? Então, é muito legal. Eu achei muito legal a forma que eles abordaram isso, o fato dela não saber, e o fato dela descobrir, mesmo que seja uma coisa meio complicada, né? E como ela aproveitou a noite dela. Que estranho falar sobre isso. Eu não gosto muito de ver cenas de sexo e cenas picantes em séries e esse tipo de coisa, porque eu acho que não é importante esse tipo de cena para o contexto, né? A história em si. Mas eu acho que foi muito importante ter algumas cenas para mostrar como naquela época era precária a educação sexual. Hoje em dia a gente sabe de tudo, né? A gente pode, não somente porque nossos pais falam ou porque a gente é educado em casa, mas porque a gente é educado na rua mesmo, no nosso dia a dia, na nossa vida e na escola. Então, como que o tempo mudou, né? Como que as coisas mudaram? Eu achei isso muito interessante. Ver essa mudança de pensamento e de ensino que a gente teve de um tempo pra cá. Eu achei isso muito sagaz deles terem colocado isso, né? E exemplificado isso pra gente. E como é importante, né, que a gente tenha essa educação. Se a gente não tivesse a educação que a gente tem hoje em dia, imagina quantas mulheres não saberiam, não entenderiam sobre o assunto. E é muito importante saber sobre o assunto. Não concordo com algumas coisas que foram que o Duque falou pra ela fazer. Óbvio, 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 óbvio. Mas eu achei muito legal a forma que eles abordaram esse assunto.
Ai, gente, eu também esqueci de falar. Eu amei a trilha sonora desse seriado. Cara, é muito, muito bom. Eles fizeram um instrumental de algumas músicas que já existem no dia de hoje, que não existiriam no dia de lá, no caso, 1800 e bolinhas. Mas ficou muito legal. Fizeram de Girls Like You, Thank You Next, In My Blood, Bad Guy. Então eu achei muito, muito legal, uma ideia muito genial. Parabéns aí todo mundo que fez isso, que foi o Vitamin String Quartet. Muito bom, parabéns. Perfeito! Esqueci de falar isso, agora vou voltar, né?
E é isso, galera. Eu gostei bastante. Se não tivesse tantas cenas picantes, eu acharia que seria. Até hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio, a série tá em top 2, em top 10 do Brasil. Ele se encontra em segundo lugar. A classificação dessa série é de 16 anos, beleza? Não assista se você tem menos de 16 anos. Vamos respeitar aí a nossa classificação, que ela é importante. Eu colocaria que é para 18 anos, mas como eles não fizeram isso, fica 16 mesmo. E é isso, galera. Vocês assistiram essa série? Me contem se vocês gostaram, se vocês viram, se vocês mudariam alguma coisa ou não. Eu também já assisti O Preço da Perfeição, que a Netflix lançou no ano passado. E eu achei bem legal e bem. Também tem algumas muitas cenas de sexo na qual são desnecessárias. Mas enfim. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre ela, o que eu achei, me contem lá no perfil, beleza? No próximo episódio, a gente vai continuar assistindo ao dorama The World Wants Me, A First Love. E depois eu vou falar sobre o filme da Mulher Maravilha que eu assisti hoje. O filme novo, sim, 1984. É de 84. E aí eu vou contar pra vocês o que eu achei junto com minha irmã gêmea em comemoração do nosso aniversário. Show? Então é isso, galera. Um beijão. Fiquem com Deus. Não se esqueçam que vocês são as pessoas mais amadas de Jesus. Vocês sejam um prazer para as pessoas conhecerem, beleza? E não se esqueçam, se sintam à vontade por aqui. Afinal, nós somos todos humanos. Tchau, mano. Fiquem com Deus. E até mais.